Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando neste sábado de novo, né? Pra gente falar sobre futebol europeu, né, Pedrão? Afinal, não tivemos Champions League e tal essa semana, mas tivemos Bola de Ouro, a gente teve clássicos, assim como eu já falei lá na terça-feira, né? Clássicos no fim de semana, tivemos rodada também, né? Principalmente da Premier League nesse meio de semana, bastante conteúdo pra gente comentar. Enfim, é coisa pra dedéu, hein, Pedrão?
É, cara, é muita coisa, mas vou te falar, não se compara ao puro creme do futebol brasileiro que foi a rodada que a gente comentou no começo da semana.
Realmente, então, ó, lembrando pra você que tá ouvindo, né, que a gente sempre comenta aqui às terças, né, a rodada do futebol brasileiro, com foco um pouco maior nisso, né, e geralmente na sexta-feira, né, sexta ou sábado a gente comenta aí sobre futebol europeu ou futebol internacional, né, que no entanto, né, Pedro, a gente acaba sempre comentando aí sobre Libertadores, Sul-Americana e tal, na sexta-feira também.
E logo vamos comentar de Copa do Brasil também, né? Que aconteceu uma coisa meio chata.
Pois é, e eu queria, até pra gente tirar isso da frente rapidão, né, Pedrão? Assim, a gente vai falar aqui sobre a final da Copa do Brasil aí, vencida pelo Flamengo, né? Em cima do Corinthians nos pênaltis, né? Fagner e Matheus Vital perderam os pênaltis do Corinthians, que cravaram aí o Flamengo como campeão da Copa do Brasil. O Corinthians que foi buscar, né, Pedrão? Um empate, né? O Roger Guedes ainda perdeu uma baita bola, mas ali o Juliano conseguiu fazer o gol, né? Levou para os penais. E assim, há quem diga, né, Pedrão, que o time que toma o gol de empate no final do jogo em casa é o time que vai sob pressão para os pênaltis, né? Acho que o primeiro pênalti perdido pelo Felipe Luiz deu muito a cara disso. A questão é que acho que faltou um pouco de tato, sabe? Eu entendo que os jogadores meio que definem quem bate, mas todo momento que o Matheus Vital se preparou para bater o pênalti, eu percebi que ele ia errar, sacou? Sabe quando você vê que o jogador tá meio inseguro, assim?
Sim, cara, eu acho que era melhor até o Cássio ir lá e bater do que deixar o moleque ir lá e bater esse pênalti, sabe? Fazer igual o Fernando Praz contra o Santos. Pô, cara, na dúvida deixa pro Gil, o Balbuena ali, que são caras mais experientes, né? E que se errar também não vai ter toda essa pressão em cima deles.
Sim, né? E aí, tem, assim, Flamengo, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode destacar aqui, né, Pedrão? Primeiro, eu gosto muito do Dorival, já falei aqui várias vezes, eu acho que ele é um técnico de uma geração mais anterior, né? Como que eu posso dizer? Já é uma geração mais velha aí, né, de técnicos do futebol brasileiro, mas ele é um dos caras que eu acho bem estudioso, ele não é um cara assim como a gente conhece tantos técnicos no Brasil que senta meio em cima de um modelo que tem no Brasil que a gente sabe que dá certo. Porém, né, dito tudo isso, eu acho que para essa final, com o time que o Flamengo tinha, jogar no contra-ataque e ser extremamente reativo contra o time do Corinthians, muito mais jovem, com menos qualidade do que o time do Flamengo, me deixou um pouco decepcionado, sabe, Pedrão? E assim, eu acho que acendeu um alerta pro Flamengo também, de que a final da Libertadores não tá tão vencida assim. Até porque o time do Atlético Paranaense, né, Pedrão, tem ótimos atacantes rápidos e jovens, né? E tende a pressionar o Flamengo. Essa luz, para mim, já acendeu desde quando enfrentou o São Paulo, porque apesar do placar, né, dos dois jogos ser elástico, o São Paulo dominou os dois jogos, né?
É, cara, você cravou a derrocada do Flamengo. Não tá sendo bem do jeito que você imaginou, mas quem sabe, né?
Quem sabe, né?
Cara, o Flamengo que dependeu muito de uma partida boa do Everton Ribeiro, né, cara? Voltei, que parte cortou?
O Flamengo tá dependendo muito do seu talento individual, né? E assim como eu comentei aqui sobre o jogo contra o São Paulo, e o jogo contra o São Paulo foi muito decidido com base no talento individual, e é o, na verdade, talvez seja a minha maior crítica a esse time do Dorival, que é depender muito do talento individual, né? Pra um time com tanta qualidade quanto
então,
você
cara,
tem.
O Flamengo que dependeu muito de uma partida boa do Everton Ribeiro, né, cara? Que fazia tempo que eu não via jogar desse jeito, né?
Mas eu tenho começado a achar o time do Flamengo um pouco descompassado, não é um time homogêneo, sabe, Pedrão? Eu acho que tem ótimos jogadores atacantes, né, do meio pra frente. Eu acho que não tem um jogador extremamente articulador no meio de campo, como, por exemplo, em 2019 você tinha o Gerson e tal. Talvez a gente poderia falar do Everton Ribeiro, mas eu acho que o Everton Ribeiro ele já é uma fase acima, né? Tanto ele quanto o Arrascaeta. Eu acho que falta aquele segundo volante, né? O cara do meio de campo que dá o passe. Então o Flamengo tem dois blocos, né? Tem uma boa defesa, que eu não acho ótima, acho boa defesa, e tem um ótimo ataque, né? E aí eu acho que fica um pouco descompassado, e até por isso que eu acho que o time joga muito na ligação direta, sabe? É, vale ficar de olho aí no mercado do Flamengo, depois do encerramento dessa temporada, porque eu acho que tem grandes possibilidades do Flamengo ir atrás de caras assim de meio campo que já são mais cerebrais, assim, sabe?
É, cara, e vale lembrar que o Bruno Henrique, que era uma das peças fundamentais nesse time, não fez falta, né, nesse final de temporada, cara. Será se o problema era ele, tá ligado? Não, mas também trouxeram o Cebolinha, cara. O Cebolinha entrou no finalzinho do jogo, né, só. Então, o Dorival pegou peças que já estavam ali no Flamengo há um tempo e fizeram elas jogarem,
cara,
né, cara?
Cara, assim, o time é muito bom e tal. Pra mim é isso. Eu acho que vale ficar de olho porque eu espero e acredito que o Flamengo vai atrás de meio campo, né? Até porque você também tem Everton Ribeiro e Arrascaeta, né? Que já são caras mais veteranos, né? Então, a tendência é o futebol desses caras diminuir, ainda que dentro do futebol brasileiro a gente sabe que vai durar bem, né? Tranquilamente. Mas enfim, eu queria, antes da gente passar aqui para de fato falar sobre futebol europeu, Pedrão, eu queria dar destaque devido aqui ao Rodinei, né, que fez o gol aí do título, né, e que a gente sabe que a bola de ouro aí foi pro Benzema, né, mas a gente sabe que quem deveria de fato estar com a bola de ouro é o nosso querido Rodilindo, né.
É, mas também queria fazer um protesto aqui que o Gavi ganhou o prêmio Copa, né, que é pro jogador sub-21, o melhor jogador sub-21 da temporada. Se o Ângelo se chamasse Andy e jogasse no Barcelona, ele teria ganho. Tá?
É, isso são só fatos, né? Pois bem...
Até porque o Ângelo deve ter mais gol que o Gavi na temporada, tá bom?
Pois bem, lembrar. Dado toda a revolta aí do Pedrão, dá aqui oficialmente, né, os parabéns ao Flamengo aí, campeão da Copa do Brasil. Eu só queria dizer uma última coisa, que eu vi jornalista, Pedrão, falando que se o Flamengo terminar a temporada só com o título... Vou repetir, só com o título da Copa do Brasil é pouco. E eu vou dizer o seguinte, cara, a galera tá completamente perdendo a noção. Eu entendo que o Flamengo tem um puto elenco e tal, só que você ter um puto elenco só te garante disputar os títulos, ele não te garante título nenhum, porque no final das contas os jogos se definem em campo e... Assim, já existe bastante tempo de futebol pra gente entender que não é FIFA, tá ligado? E são várias vertentes que acontecem durante o jogo que muda. Porque se fosse FIFA, se o futebol funcionasse da forma onde o melhor em campo vence, o São Paulo teria se classificado pra final da Copa do Brasil e não aconteceu isso, né? Enfim, então, pô, é um puta feito você ganhar a Copa do Brasil, principalmente hoje em dia, né, Pedrão? Que os clubes investem porque o retorno financeiro é muito grande. E parabéns pro Flamengo. E, pô, se for lá pra Libertadores e, pô, perdeu, é difícil, né? E vai ser a segunda Libertadores aí que vai perder seguida, né? Mas com certeza não vai deixar de ser uma temporada menos brilhante. Afinal, levou uma taça, tá ligado?
Levou uma taça e encheu os cofres, né, do clube. Tipo, eu acho que girou em torno de 100 milhões a premiação total do Flamengo na competição. 100 milhões é muita grana, gente. É, dava pra comprar um Gabigol aí. E só queria dar um destaque aí pro Gabigol, tá? Que ele e o Roger Guedes disputaram pra ver quem perdia mais gol, né?
Pois é, cara.
E baita personagem, né, o Gabigol. O Gabigol, não, mas meu Deus do céu.
Nessa disputa aí a gente já sabe quem venceu, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, o gol que o Roger Guedes perdeu ali é... Né?
Mas ele tava impedido, não tava?
Cara, não sei, não importa. Ali é um lance que não importa, tá ligado? É a questão moral de você perder aquele gol ali, né?
Não, como é o Roger, a gente nem discute se tava impedido, só perdeu e ele é otário.
Exatamente,
mano.
Exatamente.
E eu queria, só antes de encerrar mesmo, queria dar uns parabéns ao Corinthians também, né, cara? Fez uma campanha legal, virou contra o Atlético Goianiense, ganhou do Fluminense. Tem uma vitória aí que eu não citei, nem precisa, né? Mas chegou aí na final. Deu momentos felizes para os torcedores e eu acho que é nisso que a gente tem que se apegar, né, cara?
Quem Yuri Alberto, que eu sempre... Quem disse que o Santos não ganhou do Corinthians, Pedrão? O Santos ganhou do Corinthians aí na final, né?
Ganhou na volta, chutaram até o Cássio e...
Não, ganhou a final, né? O Santos aí, goleiro, né? Ganhou.
Se dependesse dele, ia ficar até agora batendo pênalti lá. Enfim, queria me redimir aqui com o Yuri Alberto, né, que fez uma partida boa... Não conseguiu atacar muito, até porque a bola não estava chegando, mas sabia articular bastante, né, cara? É um jogador com uma qualidade diferenciada.
Tem que destacar, sim, acho uma boa campanha do Racho. Nossa, meu Deus, o Corinthians, meu Deus, superou. Mas eu acho uma boa campanha, uma campanha ok, né, para chegar à final. E a gente já falou aqui no episódio passado, né, sobre como o Corinthians consegue os seus objetivos, só que de forma completamente diferente. E reforço, Pedro, eu acho que o VP não fica. Eu acho que se ele fosse ficar, ele já teria definido isso aí, falado com um pouco mais de clareza, né? Enfim, vamos ver aí os próximos passos do Corinthians. E eu só queria a última coisa antes da gente passar. O Roger Guedes deu uma entrevista aí esses tempos atrás falando que, não conseguimos fazer gol porque a bola não chegou. E quando a bola chegou, ele jogou pra fora. Dito tudo isso...
Inclusive, essa entrevista foi no intervalo, né?
Olha aí. Enfim, perfeito. Mas melhor ainda, né? Pois bem, Pedrão, então vamos fazer o seguinte, vamos pular aqui, eu vou te dar uma opção de escolha, Pedrão. A gente pode falar do El Clássico que aconteceu aí no fim de semana passado, ou a gente pode falar da Bola de Ouro que aconteceu durante a semana. O que você quer falar primeiro?
El Clássico, vamos tirar isso logo.
Então vamos falar de El Clássico, né? A gente já comentou um pouquinho aqui, bem rapidinho na terça-feira, né? Mas Real Madrid 3-1, né? Um jogo em que o Barcelona foi praticamente dominado aí pelo Real Madrid, né, Pedrão? Vale dizer que, assim, apesar do Xavi já tá aí desde o meio do ano passado e tudo mais, ter tido os reforços, acho que é um time ainda em construção, né, Pedrão? Acho que é normal algumas coisas que aconteceram durante o jogo, e acho que foi a pá de cal de definir os momentos diferentes dos dois clubes, ainda que no ano passado, com menos tempo de trabalho, Xavi conseguiu ganhar o jogo ali com goleada, né?
Cara, se você tira o El Clássico, a temporada fica o Barcelona, a temporada de La Liga, o Barcelona só tomou um gol. Só no El Clássico o Barcelona tomou 3, pra você ver a bagunça que foi, né? E, cara, que falta que faz o Araújo naquela zaga, hein?
Sim, vale destacar, né? Os zagueiros como um todo, não sei, eu não lembro se o Koundé entrou, Pedrão, nem se ele foi sequer relacionado, tinha expectativa em relação a isso no jogo, mas a zaga tem feito bastante falta aí para esse Barcelona, e eu acho que, eu não sei se é a sua impressão também, Pedrão, mas eu acho que a La Liga esse ano tá um pouco, a rotação tá um pouco mais baixa, assim, sabe? Eu acho que os clubes que em tese poderiam entrar forte esse ano não estão tão bem, e eu acho que isso favorece Barcelona e Real Madrid. E a maior sina disso é a gente olhar para as competições europeias, onde eu acredito que, com exceção ao Real Madrid, só a Sociedad está indo bem, assim. Eu acho que os outros clubes ainda estão meio que rateando, né?
O Betis também, né?
Ok, a gente poderia falar do Betis, né? Mas eu acho que, no contexto geral, é uma temporada até boa para o Barcelona conseguir se firmar e conseguir fazer testes nesse seu time para, provavelmente, no ano que vem, alçar voos maiores, sabe?
Cara, se tem uma coisa que eu gosto no Xavi é que ele não repete muito o time, mas tem umas decisões que não dá pra você ficar tomando sempre, sabe? Por exemplo, colocar Rafinha e Dembélé no time pra jogar junto. A gente sabe que não funciona, cara. Já foi provado isso em muitos momentos da temporada. Não dá pra ficar repetindo isso, cara. O Rafinha fez uma partida triste, cara, contra o Real Madrid. Uma partida triste.
Pô, e assim,
eu tenho medo de ver o Rafinha do Barcelona, cara.
Cara, assim, o Xavi tá forçando a mão. Acho que a gente até comentou isso aqui, né, no episódio com o Vidani, como que o Xavi encarar a parada da chegada do Rafinha, né, ainda que provavelmente tenha sido um pedido dele. Porque é o seguinte, ele é um cara que gosta do Dembélé, já deu várias declarações e tudo mais. A gente vê que ele é um cara muito envolvido com o Dembélé. Melhor
que o Neymar.
Então, pois é. E ao mesmo tempo que um Rafinha chegou brilhante, né, porque tinha feito uma ótima temporada pelo Leeds, e a tendência é que ele chegasse para ser o titular. Eu acho que ele tá sofrendo, o Xavi não tá com medo de tomar essa decisão, sabe? Eu acho que se você olhar as partidas que o Rafinha vem fazendo pela seleção brasileira com o Tite, e que ele é um cara completamente diferenciado na seleção brasileira hoje, pelo menos para mim, né, Pedro, ele é incontestável como titular da seleção. E você não querer trazer isso para a realidade do seu time, que é completamente encaixável, porque o Barcelona joga de uma forma muito parecida de quando o Brasil está jogando 4-3-3, e, cara, ele precisa tomar essa decisão, sabe? Eu vou deixar um dos dois no banco, e aí ele seja o Dembélé ou seja o Rafinha, ele precisa tomar essa decisão. Enquanto ele não tomar, ele vai ficando pra trás, né?
Até porque do lado esquerdo nós temos, pô, o Ferran Torres, por mais que a gente brinque aqui, é um cara que tem qualidade, que se começar a entrar em campo, ele pode desenvolver melhor a finalização dele. A gente lembra que algumas temporadas atrás o Vinícius Júnior também era conhecido por perder muito gol feito. E também tem o Ansu Fati, cara, uma das maiores promessas do Barcelona.
Tá crescendo, né, Pedro?
O Gavi pode jogar pelo lado esquerdo. O
Ansu Fati tá crescendo essa temporada, né? Importante pra ele.
É, cara, o Ansu Fati que ele enfrenta muitas lesões, então acho que o Xavi ainda tem um pé atrás com isso e acaba não confiando muito em colocar ele no jogo pra ele acabar não se lesionando, sabe? Então acho que ele vai segurar um pouco a mão no Ansu Fati, mas vale a pena testar, cara. Eu acho que é melhor do que ficar improvisando o jogador.
Pois bem, mas eu acho que assim, pô, pra gente falar aqui sobre o Real Madrid, né, Pedrão, é chover no molhado. Eu acho que a gente tem muito mais a falar sobre o Barcelona do que o Real Madrid, porque o Real Madrid tá aí, a gente já conhece, sabe que o time já era bom, os jogadores que saíram não fizeram tanta falta, porque o Real Madrid conseguiu trazer jogadores muito bons, jovens, que estão chamando a responsabilidade, né? E, enfim, a gente pode falar de Valverde, mas são caras que a gente tá falando semanalmente aqui, né, Pedrão? Porque...
Valverde é muito chato, né, cara? O cara marca, corre, ataca, chuta de longe, chuta completo. De perto, cabeceia,
completo.
Tem um bom passe, o cara é chato.
O Valverde era o que o Pogba era pra ser, né, cara? É o cara que, o famoso box-to-box aí, né? O cara que corre o campo inteiro e ele é completo no sentido de marcar bem e ter uma boa presença de ataque, né?
É, muito é que o Valverde joga no time certo, né, cara?
É, sim, exato. Mas, cara, enfim... Rodrigo crescendo, isso é importante pra caramba, né, Pedrão? O Rodrigo crescer. Eu acho que muito se falava sobre Rodrigo e Valverde disputarem essa possível posição aberta ali, né, que tinha no Real Madrid. Eu acho que os dois podem perfeitamente jogar juntos nesse momento, né, e enfim, favorecendo. Eu acho que o time do Real Madrid está se renovando de forma muito inteligente, de jogadores que estão chegando com muita personalidade para assumir a titularidade com certa tranquilidade, né. Enfim, é isso.
Cara, e se nós temos um Tchouaméni que chegou agora, não tá tão confiante, embora tenha feito boas partidas, ao lado dele ele tem Modric e Kroos, que joga nesse time do Real, ó, faz um tempão, cara. Atrás dele tem Alaba, Militão, Rüdiger, Carvajal, que também... tem o Camavinga, mas o que eu tô querendo dizer é que o Real Madrid é um time que joga junto há muito tempo, cara. E sobre o Rodrigo e o Valverde, quando o Benzema machucou, nós tivemos Valverde, Vinícius Júnior e Rodrigo no ataque. Foi um time que deu muito certo, cara. Então, pensando em futuro, sabe? Onde o Benzema pode não ficar no Real Madrid daqui umas duas temporadas, sabe? Eu acho que vale a pena pensar nisso, né?
Cara, eu vou te falar, eu acho que assim, pro futuro aí, com as possíveis saídas ou aposentadorias de Modric e Kroos, você pensar num meio campo com Camavinga, Tchouaméni e Valverde é uma máquina, cara, de um meio campo muito jovem que pode te render absurdos, assim, né? E falar de um possível ataque aí de Vini Júnior, Rodrigo, e aí... se o Rodrigo jogar na outra ponta, né, ao invés de ser centroavante ali, que com a saída do Benzema ele pode pegar isso, né? Eu acho que a gente pode falar de um centroavante que venha ficar disponível no mercado e, pô, a gente fala de um Kane, final de contrato, né? Tem tudo para ser disputado nas próximas janelas. A gente pode falar de um Haaland, que eu acho que se a posição de centroavante ficar em aberto, ainda que o Haaland esteja abrindo oficialmente conversas de renovação de contrato com o Manchester United, né, Pedrão? Já o cara fez menos de
Manchester
seis
United?
Dias. Manchester City, desculpa.
Ô, louco.
Então, assim, é tudo pra, sei lá, pras próximas três temporadas ser um time muito jovem, cascudo já, né? E que vai desenrolar tranquilamente, porque, enfim, vai falar da defesa, né? Militão, Alaba, Rüdiger, é um time, é uma máquina, cara. E se a gente falou a última década ter dominância quase que 100% do Real Madrid, a gente pode falar de mais uma década que, com tranquilidade, pelo menos vai ser extremamente competitivo esse Real Madrid, né?
E o pior é que a gente começou a temporada passada não botando favoritismo nenhum nesse time de bosta, tá? Só pra lembrar.
Sim, com certeza.
Mas todo respeito.
É importante falar, né, Pedrão? O time cresceu durante a temporada e tem muito dedo do Ancelotti nisso, sabe? Ele conseguiu fazer os jogadores crescerem de rendimento, melhorarem durante a temporada e criar casca, né? Até porque, assim, também eu acho que hoje o Real Madrid apresenta um futebol muito melhor do que apresentou em outros momentos, ainda que tenha traços daquele Real Madrid do ano passado, de um time que joga mal, mas tem lapsos de individualidade. Eu acho que tem melhorado aos poucos e eu acho que vai ser um time de controle de jogo daqui uma ou duas temporadas, porque os seus jogadores jovens vão estar mais maduros, né? Mas já é um time melhor, por exemplo, esse ano do que era no ano passado, né?
É isso, cara. Eu acho que passa muito pelo Ancelotti tirar alguns jogadores do time, né, cara? É, por exemplo, o Hazard, pô, ele tirou totalmente dos planos e colocou o Vinícius Júnior como peça principal. Vale lembrar que o Ancelotti, ele foi contratado para colocar James Rodrigues, Bale e Hazard para jogar. Ele não colocou esses caras. Ele colocou Rodrigo e Vini Júnior. Ele que acreditou neles.
E bem, Pedrão, enfim, já falamos aí sobre o clássico, né? Bastante coisa para falar. Antes da gente dar um pulo lá na Premier League e destrinchar bastante coisa que aconteceu do fim de semana para cá, né? Nessa Premier League, eu queria falar, cara, aqui sobre a Bola de Ouro, né? Afinal, a gente teve a entrega dos prêmios aí do Ballon d'Or, né? Que é o prêmio que é entregue referente à temporada passada, né, Pedrão? Entregue pela France Football aí, direcionado a vários tipos de jogadores diferentes, né? Então, só para antes da gente bater posição a posição, aliás, eu acho até melhor a gente ir falando, conforme a gente for falando a categoria, a gente explicar melhor aí para o pessoal e a gente conseguir dar uma profundidade no que cada categoria representa e a gente deixar nossa indignação aqui na maioria delas, certo? Então, bora lá. Bom, Pedro, então, ó, a gente vai começar aqui pelo primeiro prêmio distribuído na noite. Um prêmio, inclusive, que eu gostei bastante, afinal, o prêmio Sócrates aí, né? O primeiro ano do prêmio Sócrates, que é o prêmio que valoriza o jogador que melhor tem feito um trabalho extra-campo, né? Aquele jogador que traz ali consigo. Bom, o nome do prêmio já diz tudo, né? O principal jogador político aí do Brasil, né? O Sócrates, enfim, foi um dos líderes aí da democracia corintiana. O prêmio, inclusive, foi entregue aí pelo irmão dele, né? Raí, pô, Raizão, amor máximo, né? Nada a declarar além disso. E o prêmio que foi entregue aí pro Sadio Mané, né, Pedrão? Que nesse momento no Bayern de Munique, né? Tem feito um trabalho espetacular, cara, lá em Senegal, né? E, enfim, tem melhorado a vida do povo da aldeia dele ali, né, cara? Tem levado internet, construído escolas. Enfim, eu não sei se a galera do que ouve o podcast sabe aí e tal. Eu sou um comunista aqui, né? Eu sou um comunistinha aqui. Espero que o Bolsonaro não ouça isso e mande me prender, né? Então, cara, eu gosto muito da forma como o Sadio trabalha, de fato, a parada da valorização do tanto que ele ganha, né? E a diferença abissal que tem entre ele, um cara tão bem sucedido e que é uma exceção, né, Pedrão, no mundo do futebol, e como ele tem ajudado, né? Ele é um cara que ele doa dinheiro para as famílias, né, da aldeia. Então, claro que é muito pouco, né, e sempre pode fazer mais, mas, assim, com certeza tá muito distante de outros jogadores, por exemplo, que estão sendo aí indiciados, né, estão recentemente com problemas na justiça por conta de, enfim, várias coisas, né, Pedrão? Enfim, estão com problema aí de sonegação de imposto, problemas de transferência, não preciso falar o nome, mas você sabe de quem eu tô falando, né?
Não, cara, não sei quem é não, vou passar pano por enquanto, tá bom? Por enquanto a gente passa pano.
Tá, vamos fingir que a gente não sabe quem é.
Enfim, cara, Sansão Podcast passa pano pra sonegação de imposto, tá ligado?
Não, depois de eu me declarar comunista aqui, cara, você me manda uma dessa aí, é foda.
Mas vamos lá, vamos lá. Pô, Mané que, cara, parece ser uma pessoa muito boa, né, cara? Chegou lá no Bayern de Munique... A torcida ficou um pouco brava com ele, né, que não começou sendo um Lewandowski, mas o Mané não é isso, cara. O Mané não é isso, chegou lá jogando bem e, cara, conseguiu estar ali no top 3 até do melhor do ano, né, cara. Mané, um baita jogador e parece ser uma baita pessoa também. Não conheço, não posso falar, mas ao que aparenta, parece ser uma pessoa boa, né, cara.
Sim, sim, com certeza. E... em relação ao nome do prêmio, melhor nome impossível, né, Pedrão? Sócrates, muito merecido ao legado dele ter o nome nesse
não,
prêmio,
é muito
né,
legal
cara?
Ver a Ballon d'Or, né, que é organizada pela France Football, reconhecendo, né, jogadores do passado, que normalmente não acontece nessas premiações de hoje em dia. Normalmente elas esquecem um pouco do passado.
Não, eu acho que... o mais importante também, né, Pedrão, da gente observar nisso é que, assim, o Sócrates, ele tem a história dele, né, de relevância e tudo mais, é no Brasil, né? Então, é legal a gente ver, porque por muitas vezes a gente acha que o nosso futebol é esquecido do mundo, né? Claro que hoje em dia eu acho que a distância é muito maior do que foi em outros momentos, mas o fato dele trazer consigo isso por feitos que ele fez no Corinthians, até mais do que em outros clubes, mostra que os caras estão atentos, né? E que o tamanho da importância do que foi a democracia corintiana naquele período e tudo mais.
É, cara, e vale lembrar que o Pelé também, inclusive, já entregou um prêmio de bola de ouro, né, cara? Simplesmente um dos maiores jogadores da história do futebol. Se não o maior, né?
Então, enfim, é isso. Parabéns aí pro Mané, um puto exemplo, né? Assim como o Pedrão falou, a gente nunca sabe, né, Pedrão, dentro de quatro paredes, mas aparentemente é um cara muito engajado e bem, bem ligado à comunidade dele, né, Pedrão? Pois bem, seguindo aqui, a gente teve a entrega também do troféu Gerd Müller, né? Aí entregue pro Robert Lewandowski, né, cara, que é o prêmio aí pro maior goleador da temporada, né? O troféu que leva aí o nome do Gerd Müller, o cara que fez mais gols em uma Copa, né? Enfim, falar do Gerd Müller aqui, enfim, não precisa nem falar, né? Mas Robert Lewandowski, cara, maior goleador da última temporada.
É, cara, o que que eu vou falar do Lewandowski, né? Se eu puxar saco pra caralho do Lewandowski agora que ele tá no meu Barça. Eu não gostava dele quando ele tava no Bayern de Munique porque ele sempre fazia gol no Barça, mas agora... Cara, 16 gols em 14 jogos é
mas
loucura.
A gente sabe que o prêmio foi do período do Bayern, hein?
Ah, não, mas a gente passa um pano. Ele ganhou quando tava no Barça, então a gente comemora também e fala, pô, o Lewandowski tá aqui agora, cara. Você tem noção que é o clássico? Nós temos Benzema contra Lewandowski, Pedri contra o Tchouaméni, Kroos, Modric, Gavi. Mano, é o clássico, só, né? É incrível.
O resto do campeonato tem ninguém, mas tudo bem.
Seu time aí caiu quatro anos seguidos pra time espanhol, né? Quatro times diferentes ainda.
Pois bem, acho que não tem muito o que falar não, né, Pedrão? Lewandowski, enfim, Gerd Müller...
Não, Lewandowski é absurdo, cara. Faz 50 gols por temporada, isso é loucura.
Pois bem, agora vamos falar da primeira polêmica aí, né, Pedrão, que a gente pode falar da Bola de Ouro, né? Tivemos o prêmio de Clube do Ano, né, disputado aí por Manchester City, Real Madrid... E acho que eu não me lembro quem era o terceiro clube, foi o Liverpool, certo?
Se não for o Liverpool, vou ficar
isso, eram os três clubes.
Isso, o Liverpool.
E que no final ficou por conta de Manchester City, né, cara? Levando o clube do ano aí. Enfim, muito, muito protesto, né, em relação a isso, porque o Real Madrid, enfim, ganhou tudo, né, basicamente, mas ficou com o Manchester City, aceita e morde as costas.
Cara, o Real Madrid ganhou os dois títulos mais importantes para a temporada deles, né, cara? Ganhou a La Liga e a Champions League. Também, eu acho que o Liverpool ainda fica acima do City, cara. Porque, beleza, perdeu a Premier League, mas não foi uma derrota absurda, cara. Chegou numa final de Champions League, ganhou as duas Copas da Inglaterra. Cara, até o final da temporada o Liverpool tava disputando tudo, cara. E não era um time fraco, sabe? Era um time muito bom do Klopp, era um time que a gente olhava e falava, vai amassar o Real Madrid na final.
Vale
e,
dizer, cara, né, Pedro?
É literalmente o último minuto de Premier League e a gente acreditou em uma possível vitória do Liverpool.
Sim, sim, com certeza. Eu concordo, mas vale dizer, né, que o prêmio, né, assim como todas as categorias aqui, ele é feito por uma série de jornalistas que votam nos seus melhores, qualquer coisa, né, melhor clube, melhor... E nem sempre é um entendimento de todo mundo e isso acaba derrubando alguns times. O Liverpool ficou em segundo lugar, né, por exemplo, na lista, e o terceiro lugar o Real Madrid. O City, que acho que principalmente, além do título da Premier League do ano, né, teve 7 atletas representados aí na Bola de Ouro. Coisas que pesaram, né, enfim, eu não sei, cara, eu tô contigo, acho que talvez o Liverpool fosse mais relevante, ainda que não tenha... faturada a Premier League, nem a Champions League, né, mas, enfim, aqui é a humilde opinião desse analista de futebol, né, mas, cara, tudo bem também, não é como se eu me importasse com o prêmio de melhor clube do ano,
cara,
né?
Não, cara, não tá tudo bem, cara, como que você perdoou o City por ter dado mais uma Champions pro Real Madrid? Nunca, cara. Jamais.
Não, porque
não
você
tá
tem que...
tudo bem.
Assim como a gente não pode perdoar o Liverpool também, né? Porque também, enfim, passou pelos dois, né?
Cara, agora você me quebrou nos argumentos.
E o pior é que o Liverpool ainda foi na final, né? Ou seja, pior ainda.
As duas últimas Champions do Real Madrid foi na mão do Liverpool.
Pois,
né,
cara?
Aí fica meio difícil.
Tá vendo? Você se complica sozinho, cara. Não, não sou nem eu falando nada, né? Pois bem, Pedrão, passando aqui para o próximo prêmio, que esse aqui com certeza é indiscutível, né? O troféu Yashin, né, de melhor goleiro do mundo na temporada, foi para as mãos de Courtois, que, se eu não me engano, acho que já chegou a ganhar o prêmio, né? Mas, enfim, ganhou mais uma vez aí, disputou com Alisson e Ederson, né? Como melhor goleiro do mundo. Enfim, acho que só pela final da Champions League não tem nem o que discutir, né, Pedrão?
Cara, é, Courtois realmente fez uma temporada brilhante, né? Eu só fico muito triste por não ver o Ter Stegen disputando isso, porque o Barcelona tá uma merda, né? Mas, cara, o Ter Stegen merecia ir brigar mais por esses prêmios, cara.
Só passando rapidinho pelos 10 indicados aqui, né, Pedrão? A gente, do décimo ao primeiro, e aí você complementa o que você ia falar, né? A gente teve em décimo lugar o Llorris, né, do Tottenham. Em nono lugar, a gente teve o Yacine Bonneau, do Sevilla, né? Em oitavo, a gente tem o Oblak, do Atlético de Madrid. Em sétimo, o Manuel Neuer, né, do Bayern de Munique. Em sexto lugar, o Kevin Trapp, inclusive, ótima temporada realmente do Kevin Trapp pelo Eintracht Frankfurt. Em quinto lugar, a gente tem o Manhã do Milan, né? Um goleiro que pegou aí um rojão depois da saída do Donnarumma, né? Mas, pô, tranquilamente assumiu e com tranquilidade foi o principal goleiro da Série A, né? Enfim, em quarto lugar, o Mendy, né? Pelo Chelsea. Em terceiro, o Ederson. Segundo, o Alisson. E aí, o primeiro lugar pro Courtois.
Cara, eu acho que foi uma classificação justa, né, cara? É, eu acho que o top 3 também muito bom, mas não tem como tirar do Courtois depois dele simplesmente ter feito a maior partida da história dele, sabe? Na final da Champions League. Simplesmente uma final de Champions League. E sim, o Courtois acho que já tinha ganhado jogando pelo Atlético de Madrid, cara.
Ah, sim. Eu me falha a memória, assim, exatamente, mas eu tenho quase certeza que ele já ganhou, sim. É um baita goleiro, né? Enfim, não tem nem o que falar. Mas é, eu acho legal, né, Pedrão, quando acontece isso, tipo, um jogador ganha um prêmio e depois de muito tempo ele volta a ganhar, sabe? Porque eu acho que mostra um pouco do quanto o futebol é dinâmico, né? Em relação a essas coisas. Pois bem, sem muito segredo, o Yashin tá muito boas mãos, e aqui talvez a gente possa voltar para mais uma polêmica, né, Pedro? Afinal, a gente vai falar aqui do troféu Copa, né, de melhor jogador sub-21 aí do mundo, né? Muita gente, eu vi algumas pessoas falando aí, ah, o Vini Júnior, ah, o Rodrigo e tal, mas, gente, é sub-21, né, é sempre importante falar. O Vini Júnior, por exemplo, acho que já tá com 22, então, enfim, já, esse bonde já passou para eles, infelizmente, né?
É, cara, para eles sim, mas...
Pois bem.
Tem outros caras aí que, né, pô, o Saka fez uma temporada muito boa.
Calma aí, calma
aí. Inclusive melhor que a do Gavi.
Deixa eu passar aqui, então, todos os 10, e aí a gente fala ali no top 3 e a gente já chega aí no campeão, que a galera já sabe, né? Enfim, então, em décimo lugar tem o Florian Wirtz aqui do Bayer Leverkusen, confesso que não conheço, né, Pedrão, pra
muito
falar.
Bom jogador, cara.
Aí em nono lugar a gente tem o ADM, né, baita temporada. Em oitavo lugar o Saka, né, o Saka que eu concordo em partes, né, Pedrão, com o que você tá falando. Eu acho que o Saka fez até uma boa temporada, mas, enfim, você conhece e viu o Gavi de perto na última temporada, né. Em sétimo lugar, a gente teve o Gravenberch, né, do Bayern de Munique, fez uma boa temporada também. Eu acho que pesou muito a temporada em si do Bayern de Munique, ainda que, né, pô, ficou com o campeonato alemão e tal. Em sexto
como
lugar...
Como você não fala Gravenberg?
Gravenberg!
Não tem como, cara, não tem como.
Em sexto lugar, o Josko Gvardiol, do Leipzig, né, lateral esquerdo, aí não conheço também, né, Pedro? Em quinto lugar, o Nuno Mendes aí, né, pô, fez uma boa temporada, Nuno Mendes, gosto de um puta espaço para crescer. Em quarto lugar, Jude Bellingham, né, na temporada mais brilhante dele, e vem crescendo nessa temporada também, fazendo uma puta temporada, né, Pedro? Em terceiro lugar, temos o Musiala. Aqui no top 3, eu acho que faz mais sentido do que você fala em relação ao Gavi, né? Eu acho que o Saka fez uma boa temporada, mas realmente, para mim, o Musiala, pelo Bayern de Munique, e o Camavinga... Ainda que o Camavinga no banco, né, Pedrão, ele entrou em algumas partidas, foi um cara muito mais de contenção, né, do meio de campo do Real Madrid, mas eu acho que talvez o prêmio aqui deveria ter sido dado para o Musiala, né, em terceiro lugar, em segundo lugar o Camavinga, e aqui para mim o segundo lugar do Camavinga é só porque ele tá jogando no Real Madrid, e em primeiro lugar o Gavi aí, né, recebeu do Pedri, né, Pedrão, foi isso? O prêmio,
foi, cara.
E ninguém sabia quem era quem lá no palco.
É, cara, isso é uma notícia que o Gavi, ele tava muito tímido pra ir lá e ele pediu pro Pedro ir, só pra acompanhar ele. Ele ficava perguntando pro Pedro o que fazer o tempo todo, então, muito da hora. Mas, cara, eu acho que assim, o Musiala e o Bellingham, cara. Se o Bellingham estimasse Belly e o Musiala estimasse Mussi e os dois jogassem no Barcelona, era garantia, cara.
Com certeza, assim, eu conheço muito. É porque assim, pese também a temporada do Gavi pela Espanha. Eu acho que ele foi importante, né, nesse período da Espanha aí no ano passado e tudo mais. Mas assim, com certeza, para mim eu daria pro Bellingham, assim. Eu acho que disparado melhor jogador aí do que todos os que a gente falou. Mas de novo, né, jornalistas e tudo mais, a gente sabe da relevância que tem Real Madrid e Barcelona no prêmio da France Football. Isso é histórico, né, Pedrão? Sempre teve, nos últimos anos aí, dividido entre Messi e Cristiano Ronaldo, principalmente. Mas, enfim, pois bem, não sei se de repente a galera ficou ali numa parada de qual jogador pode vingar mais no futuro, né? O Gavi é muito jovem, tem 18 anos, então até ele pode concorrer ao prêmio ainda há muitos anos, né, Pedro?
O
Mas,
Pedro, inclusive, né?
enfim, vamos continuar acompanhando. Tá em boas mãos? Tá, tinham jogadores melhores? Com certeza, né?
É, cara, eu acho que o Gavi não é nem que ele não merecia, sabe? É que o Musiala e o Bellingham eu colocaria acima dele. Eu acho que o Camavinga eu colocaria na mesma escala ali do Gavi, porque não foram jogadores tão importantes assim na campanha de seus times. Lógico, jogaram boas partidas quando entraram. Fizeram poucos gols, até porque, né, o Gavi, mais na parte do Gavi eu tô falando porque ele jogou mais perto do ataque, não foi um jogador que foi muito decisivo, mas a gente tá falando de um garoto jovem, né, cara? Eu acho que o Gavi não foi peça fundamental na temporada em si, diferente do Musiala e do Bellingham, então acho que, e do Saka
Bellingham,
também.
principalmente, cara. Pra mim, assim, era muito do Bellingham, assim, sacou? O prêmio, mas tudo bem, né? Paciência, seguimos firmes. O
Eu
Bellingham tá
acho
no
que
Borussia, né? Enfim.
eu deixaria pro Musiala, cara.
Fez uma baita temporada também.
Vamos fechar no Ângelo.
Ó, mas tem o Gabriel Sara também, né, cara? É sempre importante lembrar, hein?
Não, tudo bem, fecha nos dois aí.
Ó,
Todo mundo sabe que só não era
Ângelo.
porque.
Ângelo e Gabriel Sara ali, empate técnico, então os dois levaram o primeiro prêmio. E aí a gente deixa ali, ó, o segundo lugar pode ficar com o Thales Costa, e o terceiro
E
lugar
Matheus
pode.
Vital.
O terceiro lugar pode ficar por um menino lá que entrou no Santos aí, que você falou que é o seu novo xodó. Como que é o nome dele?
Miguelito, cara, tem até um
Miguelito.
nome legalzinho.
É ótimo, porra. Imagina você dar o prêmio pro Miguelito, cara. É bom demais. Enfim. Pois bem, e agora, né, Pedrão? Chegamos aqui pro principal destaque aqui. Eu vou passar bem rápido. Eu vou desde o 25 até o top 3. A gente bate o top 3 aqui rapidinho. Na verdade, depois que eu falar todos os nomes, a gente bate as principais coisas que a gente mudaria na tabela pra gente fechar falando de Premier League bem rapidão. Bom, na 25ª colocação, a gente tem alguns jogadores empatados aí, né? A gente tem o Manhã, goleiro do Milan. A gente tem o Kimmich, né, o volante aí do Bayern de Munique, Cancelo pelo Manchester City, né? A gente tem o Darwin Núñez aí agora no Liverpool, mas que fez a temporada ali pelo Benfica, né? Temos o Nkunku também na 25ª colocação e o Rüdiger aí, então todos empatados na 25ª colocação, né? Bom, depois desse empate, a gente tem temos empate também na 22ª colocação, que vem por
Eu acho, só um momento, cara, rapidinho, eu só acho muito bom que eles colocam, tipo, 20 caras em uma posição só.
É, pois é, enfim, vamos considerar que é porque, como é por pontos, eles devem ter todos ficados com a mesma quantidade de pontos, né? Na 22ª colocação, a gente tem um empate ali entre Alexander Arnold, né, Phil Foden e Bernardo Silva. Na 21ª posição, a gente tem o Harry Kane, né? Aqui talvez um cara que eu subiria um pouquinho mais também, mas tudo bem. Na 20ª colocação, e talvez a mais baixa da carreira dele, né? Em exceção às temporadas que teve ali no Sporting, acho que muito abaixo do radar ainda, né, Pedrão? A gente tem Cristiano Ronaldo na 20ª colocação. Enfim, pesado, né? Mas tudo bem. Chegamos aqui para um empate também na 17ª colocação. A gente tem Casemiro, Vlahovic e Luiz Dias, né? Disputando aí essa 17ª, um empate técnico. Na 16ª colocação, a gente tem o Van Dijk. Na 14ª, também outro empate entre Rafael Leão do Milan e o Fabinho. Na 13ª colocação, a gente tem o Haller, né? Na 12ª, a gente tem o Mahrez. Na 11ª, Heung-min Son. Em 10º, Erling Haaland. Em 9º colocado, Modric. Aqui, Aliás, vamos abrir um parênteses para falar com mais calma do top 10, né, Pedro? Em décima colocação, a gente tem o Haaland, né? Enfim, atacante aí na época pelo Borussia, agora atualmente no Manchester City. Em nono colocado, a gente tem o Luka Modric, né? Enfim, baita temporada pelo Real Madrid, mais uma, né? Em oitavo lugar aqui, talvez o maior absurdo, pelo menos para mim, Vini Júnior na oitava colocação, né? Em sétimo colocado, temos o Courtois. Em sexto colocado, temos o Mbappé. Em quinto colocado, temos Mohamed Salah. Em quarto lugar, temos Lewandowski. Em terceiro lugar, De Bruyne. Segundo lugar, Sadio Mané. E em primeiro lugar, indiscutível, acho que a gente vai falar muito pouco, Karim Benzema, o que todo mundo já esperava, né, Pedrão?
É, cara, seria surpresa se o Benzema não ganhasse esse ano. Aliás, parabéns aí pro Benzema, que depois de muito tempo conseguiu ser protagonista de um time, né, cara? Quando ele dividiu o protagonismo com o Messi ali na Espanha, ele era muito pouco visto. Quando tinha o Cristiano Ronaldo no time, principalmente, acho que o único lugar que ele chegou a ser protagonista foi na seleção francesa por um momento, sim, né, cara?
E acho que na Copa, que a última que ele participou, né, que se eu não me engano foi 18, não, 18 ele não participou, né, foi
14.
14, né, ele foi bem, foi um dos principais destaques daquele time, né. Enfim, Benzema, que, assim como você falou, aguentou muito tempo sendo o segundo cara ali, né, Pedrão, do time e tal, porque tinha que, enfim, dar espaço para Cristiano Ronaldo e tudo mais brilhar, né, mas esperou seu momento chegar, chegou e brilhantemente, pô, assumiu com tranquilidade, e vale dizer que ganhou de lavada, viu, Pedrão, teve 549 pontos, né, e o Mané, que é o segundo, teve 193, então a diferença abissal aí, e muito que merecido o prêmio de melhor jogador do mundo pro Benzema.
É, cara, só de não ficar fazendo birrinha, já prova que é um jogador bom, né, cara?
Sim, sim.
Sempre soube levar nas costas o fardo de não ser esse protagonista. Diferente de alguns outros jogadores aí que usam camisa 7, não tô falando só do Cristiano, tá? Tô falando de um outro aí do PSG também, que não aceita não ser estrelinha do time. Mas então, cara...
O problema é a 7.
O problema é a 7. Cara, o que eu posso falar do Benzema? Eu acho que depois daquela partida contra o PSG, não tem como você dar bola de ouro pra outro cara, né, cara? Partida incrível do Benzema, mágica, e foi decisivo contra o City, contra o Chelsea. Na final sumiu, mas não importa, sabe?
Na final deu lugar pro brasileiro Vini Júnior voar, né? O cara que ficou em oitavo, né, Pedrão? Assim, tudo bem. Lewandowski levou aí o Gerd Müller, né? Maior goleador, coisa e tal. De Bruyne, mais uma baita temporada. Mas assim, cara, pelo menos na frente do Salah, eu entendo que o Vini Júnior tinha que estar, sabe? O Salah fez um bom começo de temporada, na temporada passada, não fez um bom final de temporada, e o Vini Júnior cresceu durante a temporada e foi importante, né? Porque muita gente lembra aí do Benzema e tal, fazendo os gols, mas pouca gente lembra quem deu os passes, né? Ou quem fez as jogadas pro gol dele. O Vini Júnior foi extremamente brilhante na parte final da Champions League, né? E principalmente na final, fazendo o gol do título, né? Basicamente.
Cara, e vale lembrar que esse jogo do PSG, quem dá os passes é o Vini Júnior, né, cara, contra o Chelsea também. E, cara, o lance do Fabinho contra o Manchester City, cara, arrancada do Vini Júnior. Cara, eu acho que, assim, o Vini Júnior, ele foi tão decisivo pra esse título da Champions League quanto o Benzema, então não deveria ficar tão distante.
Talvez eu até discutiria até o Courtois subir mais também, sabe, Pedrão? Porque foi importante a temporada dele, né? Mas é aquela questão de goleiro, a gente dá uma relevada, assim, tá no top 10, tá bom, enfim. E talvez, acho que quem eu subiria aqui também, Pedrão, acho que era o Son, né? Apesar do Tottenham e tal, pô, só a Premier League, mas o cara foi artilheiro da Premier League, jogando muito, a temporada que ele jogou demais, sabe? Eu acho que, pô, daria pra subir ele, assim, colocar pelo menos no top 10, sacou? Eu acho que o Haaland aqui tá muito impulsionado por marketing, mas eu acho que na temporada passada o Son jogou mais que o Haaland, sabe?
Cara, eu só subiria o Vini Júnior mesmo. Eu acho que o Haaland também nem fez uma temporada de top 10, assim, ele não foi tão melhor que o Kane na temporada, cara. É que o Kane, o que conta muito foi o Tottenham sofrendo lá na Conference, né, cara?
Então, acho que... sofrendo entre aspas, nem jogou direito, né? Enfim.
Então, exatamente. Eu acho que o Tottenham ter sido eliminado da Conference acabou com o calendário do Tottenham. Então, meio que o Son e o Kane foram prejudicados por isso. Enfim, cara, eu acho que é isso. Eu acho que o top 3 tá bem servido, de qualquer forma. Eu acho que o Vini Júnior poderia entrar ali atrás do Mané, até na frente mesmo, para mim tanto faz, de verdade, foram dois grandes jogadores na temporada, mas o primeiro lugar tá muito bem servido, cara.
Pois é, eu acho que o Salah, é que assim, é muito difícil a gente falar que não tem envolvimento de mídia em cima de nomes aqui que estão na lista, né? Eu acho que fica até... Pedrão, vamos fazer um exercício pra gente trazer na próxima sexta? A gente montar o nosso top 10 de melhores do mundo? Quem a gente
vamos
acredita? Quem a gente daria os nossos votos? Então, ó, pra você que tá ouvindo, já fica aí na cabeça que a gente vai trazer nosso top 10 aqui. Só de brincadeira mesmo, pra quem a gente daria as 10 colocações. E aí a gente, enfim, vê aqui qual que é a diferença da nossa opinião para o que foi consolidado de fato, né, Pedrão?
Mas a gente só pode fazer por uma condição.
Qual? Manda aí.
Cara, nós vamos ter que justificar o porquê o Roger Guedes é o primeiro colocado.
Ah, mas isso é fácil, bro. Pra perder um gol daquele, você tem que ser muito bom, é de propósito, tá ligado?
Tem que se esforçar demais, né, cara?
Tem. Não é fácil perder gol como a galera acha.
O Corinthians fala, né, tem que se esforçar em campo. O Roger Guedes se esforçou, não de uma forma boa.
Tem que se esforçar pra perder aquele gol, meu irmão. Pois bem, pra não deixar passar batida aqui também, né, Pedrão, a bola de ouro feminina aí foi pra Alexia Putellas, né, já tava muito na cara aí, enfim, faturou os principais prêmios e tal da temporada. Jogadora brilhante, tá machucada, né, Pedrão, mas, enfim, não, acho que nenhuma novidade aqui, né.
Cara, assim... Se eu falar que eu não concordo...
Olha, polêmica, então mete aí, Pedrão. Eu confesso que eu não conheço tanto futebol feminino pra dizer isso, mas enfim.
Cara, é que assim, na final contra o Lyon, eu não sei como foi a temporada, eu realmente não acompanho direito, então não posso falar das jogadoras do Lyon, mas eu vejo que tem muitas jogadoras lá mesmo que, cara, demonstravam um futebol muito bom, cara, muito bom. Eu não acho que tenham feito uma temporada ruim. Mas no próprio Barcelona, cara, a camisa 14, a Aitana... Cara, eu acho que ela demonstra um futebol melhor que a Putellas. Então, eu acho que se fosse por isso, quem deveria ganhar é a Aitana. Mas é aquilo, né, cara? Como a gente já falou, são votos de jornalistas. E a Putellas é a que tem mais nome no momento, né, cara?
Vale dizer, ó, o top 3 ficou entre Alexia Putellas, né? Beth Mead aí do Arsenal, atacante. E Sam Kerr também do Chelsea, atacante, né? A próxima jogadora do Barcelona aparece aqui na quinta colocação, que é a Bon Mate, né? Meia do...
Ela mesmo.
Do Barça. E a primeira jogadora do Lyon aparece na sétima colocação aqui, a Hegenberg, que é atacante, né? Então...
Talvez
ela não tenha, o Lyon tenha sido melhor na final, né, Pedrão, do que de fato na temporada. Bem,
essa Bon Mate aí é a Aitana que eu falei, cara, eu pelos poucos jogos que eu vi do Barcelona, assim, muito boa jogadora e, cara, é o chave do futebol feminino, só digo isso.
Olha aí, ó, declarações fortes. Pois bem, Pedrão, então vamos lá, passando bem rapidão, porque a gente já tá, opa, no talo aqui, bolado com o podcast. Vamos falar sobre Premier League. Primeiro, vamos falar sobre o fim de semana. Tivemos Liverpool e City, um grande jogo, né, e um grande resultado. Afinal, o Liverpool ganhou aí do Manchester City, né, 1-0 com o gol de Salah com assistência do Alisson, né, um baita contra-ataque. O Salah faz um giro perfeito em cima do Cancelo, que tá procurando ele até agora. Enfim, o gol aí que declarou e deu mais um respiro pro Arsenal, né, Pedrão? Que vem ganhando aí com tranquilidade. Enfim, o Arsenal, esse meio de semana era para ter jogado contra o City, não conseguiu porque tinha compromissos com a Europa League, né? Também venceu na Europa League, mas o Arsenal, nesse momento, tá a 4 pontos, né, do 4 não, acho que 5 pontos, né, do Manchester City, um respiro importante, um baita tropeço do City. É sempre muito bom assistir Liverpool City, né, não tem como, Pedrão. E o Arsenal, último destaque pro Arsenal, que jogou mal contra
o Leeds, né,
isso, mas conseguiu o resultado que é importantíssimo, né, o Ramsdale pegando o pênalti e os caramba.
Cara, sobre a vitória do Arsenal, cara, eu gosto muito do Rodrigo, inclusive não de você eu não gosto tanto, a gente só finge aqui, mas o Rodrigo jogador, cara, que fez uma merda monumental, cara, que ele pega a bola lá no meio de campo, ele toca pra trás, tipo, ele não toca, sabe, ele dá um bicão pra trás e a bola cai no pé do Saka.
Sim.
Cara, que loucura.
Pois
e
bem.
O Arsenal que tem um jogo a menos, né, cara? Inclusive, eu acho que foi o jogo adiado contra o City.
Sim. Nesse momento, os dois times, os dois líderes com um jogo a menos, que era o combate, o embate entre os dois. Que na verdade, essa rodada de meio de semana, acho que é a rodada adiada lá de quando rolou o falecimento da Rainha Elizabeth.
Cara, vamos ser sinceros aqui, o City vai ganhar essa merda de novo.
Olha, cara, eu já falei um monte de vezes, eu acho muito, muito difícil o Arsenal conseguir manter, né, o ritmo aí até o final da temporada, mas, enfim, vamos ver, né, a gente vai cada rodada se surpreendendo, né, Pedro?
É, cara, ninguém esperava uma vitória do Liverpool, por exemplo, né?
Com certeza não.
Inclusive, o Salah, que não vinha fazendo bons jogos, ele foi muito inteligente, que no momento que o Alisson pula pra pegar, ele já corre pro ataque, né, cara?
Ele sai diante do meio de campo, cara, do passe. Isso é uma parada bizarra. Eu acho que é bizarro dois momentos. Primeiro, a velocidade dele pra conseguir pegar a bola onde chegou e o fato de ele ter saído de trás da linha do meio de campo. Ou seja, impedimento... Tudo bem que tinha o Cancelo ali ainda, né, que tava marcando ele, mas, assim, a inteligência de posicionamento absurda, né?
O giro, então, cara, o cara dominando, girando a bola e não pra cima de um zagueiro qualquer, né, cara? É o Cancelo.
Cancelo, então, ótima temporada, né, e tal, vem bem demais, mas assim, isso mostra, né, Pedrão, que independente do momento, o craque é craque, né, cara, não tem como.
É, cara, o Salah fez o que deveria ter feito, matou o jogo, né, cara?
Sim, e vale destacar também, né,
sumido no jogo, né?
Vale destacar que teve um gol anulado do Foden também, né, Pedrão? Com que, na minha opinião, houve falta de fato do Haaland em cima do Fabinho, se eu não me engano, né? Que ele fez a falta bem no início da jogada. E o Liverpool teve muitas chances de ampliar o placar, todas elas no pé do Darwin Nunes, que tomou a pior decisão em todas elas. Então tinha até a possibilidade do Liverpool terminar com 2-0, talvez até um 3-0, porque aí o City foi em peso pro ataque, né, cara?
É, cara, o Darwin Nunes que começa oscilando a temporada, né, faz alguns bons jogos, mas às vezes dá dessas, mas jogador novo, cara, e jogador novo, e primeira vez que ele joga em um clube, pô, é que eu não quero falar que o Benfica é pequeno, porque o Benfica não é pequeno, né, mas o que eu quero dizer é que nos dias de hoje tem mais expressão, assim.
No contexto europeu, né?
Quem tá ouvindo entendeu, cara, não é possível, né? Não é um Feyenoord da vida, sabe? Então... É a primeira vez dele jogando uma Premier League e nem todo jogador é um Haaland que chega já destruindo, né, cara?
Sim, sim, com certeza. Pois bem, então, dito tudo isso, né, Pedrão, vamos pular aqui pro meio da semana. Afinal, nesse meio de semana, uma coisa só, não se fala em outra coisa, né, Pedrão? Tivemos o confronto aí entre Tottenham e Manchester City com o Manchester United, meu Deus, mas tá uma coisa louca dos últimos dois episódios, hein, Pedrão? Tô confundindo doideira os dois times, hein?
Cara, então, eu acho que você tá começando a torcer pro outro time, hein? Pro time azul.
Ai, vou nem te responder. Pois bem, tivemos o confronto aí entre Manchester United e Tottenham, né, Pedrão? Um baita confronto, uma partidaça do Manchester United, brilhante. Há muito tempo não via um Manchester United tão dominante. Vale dizer também que achei o Tottenham bem abaixo, assim, né? Tottenham que jogou sem o Richarlison, né, se recuperando de lesão, também não tinha o Kulusevski, também se recuperando de lesão, né, enfim, time muito reativo, o Manchester United controlou quase a partida inteira, porém, não importando tudo isso que eu falei, né, Pedrão, o que realmente se tornou relevante na partida foi o Cristiano Ronaldo saindo ali com 44 minutos do segundo tempo, indo pro vestiário, não teve nem as moral de tocar na mão das criancinhas que estavam estendendo a mão para ele ali. E aí, hoje tivemos mais desdobramentos, afinal o Ten Hag deu coletiva aí, né, e falou que ia colocar o Cristiano Ronaldo ao final do jogo, que o mesmo se recusou a entrar e que, enfim, deu como oficial o afastamento dele para o jogo desse fim de semana contra o Chelsea, né, um jogo importantíssimo, e notícias dão conta de que ele, pelo menos aí, acho que hoje treinou com o time sub-23 do Manchester United. O clima tá quente lá, hein, cara.
Cara, eu não sei qual é o seu posicionamento sobre isso, mas eu creio que não vai ser muito diferente do meu, porque, cara, nesse momento eu acho que o Ten Hag foi muito foda, cara. Pegou, falou abertamente que ia afastar o cara e afastou mesmo.
Eu só vou deixar uma frase aqui pra definir meu posicionamento, que eu acho que mais do que isso, enfim, que pra mim nenhum jogador no mundo inteiro é maior que nenhum clube, sacou? Eu não acho o Cristiano Ronaldo maior do que o Juventude, sacou? Se o Cristiano Ronaldo jogasse no Juventude, o Juventude é maior que qualquer jogador. E
Até
ponto,
porque o
entendeu?
Juventude que estaria pagando o salário dele, então.
Então,
Meio
assim.
que ele que depende do clube.
Independente disso, eu entendo aí a galera é torcida de jogador e tudo mais, beleza, cada um faz o que quiser aí com quem decide, enfim, escolher para torcer, mas ninguém é maior do que o clube, ainda mais o Manchester United, é rodeado de história, de títulos, de relevância para, enfim, é isso, cara, para mim é muito isso, prossiga no seu raciocínio.
Cara, o Cristiano Ronaldo, nas chances que ele tem, ele às vezes aproveita, às vezes não. Foi importante no jogo contra o Everton, mas ele tem que entender que o técnico tem que ter a decisão final, cara. O Ten Hag, ele chegou para comandar esse novo projeto do United. Não é como se o Cristiano Ronaldo tivesse 10 anos de idade, né, cara? Não é como se ele fosse uma jovem promessa. Eu acho que ele tem que começar a entender que o tempo tá passando e tem novos jogadores que tem que começar a entrar em campo. O Richarlison, até mesmo o Rashford, que não tava bem, cara, mas o Ten Hag gosta de colocar ele para jogar e é importante porque são esses jogadores que vão ser o futuro do clube, né?
Cara, eu acho que o Ten Hag foi perfeito em todos os momentos, eu acho que o posicionamento dele tá correto, né? Ele falou ali que naquele jogo contra o Vallecano, né, que o Ronaldo saiu e alguns outros jogadores saíram, ele falou que fez um pronunciamento pro elenco e que falou que era inaceitável e que se aquilo voltasse a acontecer haveriam consequências. Cristiano Ronaldo pagou para ver e tá vendo aí. Vamos ver como que vai rolar, né? O Ten Hag já deu... Eu já ia ser leviano aqui, né? Mas jornais ingleses já dão conta de que o Ten Hag já falou pro Manchester United que não faz questão de ter o Cristiano Ronaldo no elenco. Então, se precisar liberar de graça, libera e tudo mais. A questão só é que o salário do Cristiano Ronaldo é muito alto para ele ir para qualquer time, né, Pedrão? Isso que é o grande problema, né?
Cara, o Cristiano Ronaldo tinha que ter voltado pro Sporting, né, cara? Baixava o salário e ia. Porque se fosse para ficar nesse clima no United, era melhor nem ter ficado. Pô, cara, você tem uma história bonita ali com o clube e você vai ficar lá fazendo birra, cara. Torcida que te acolheu de volta num momento que você já não tava tão bem, você vai lá e fica fazendo birra. Isso aí é inaceitável, cara.
Cara, eu acho que isso mancha a imagem dele mesmo, sacou? Porque, por exemplo, hoje saiu notícia de que o presidente do Olympique falou que não tem interesse no Cristiano Ronaldo porque prefere jogadores de equipe. Então, assim, eu acho que é uma coisa que ele tá jogando contra ele mesmo, sacou? Quando Portugal ganhou Eurocopa, né? Muito se falou do trabalho que ele fez de background, até porque ele passou boa parte daquela Eurocopa machucado, né, Pedrão? Do trabalho que ele fez por trás de ser um líder daquele time, né? E, cara, por que ele não é esse cara hoje? De entender qual que é o momento dele, saber a relevância que ele tem enquanto jogador e fazer crescer o time, né? Que pô, ele faz parte da história daquele time também. Aquele time que ajudou ele a ser pela primeira vez o melhor do mundo, sacou? Eu acho que falta um pouco de gratidão, né, em relação ao Cristiano Ronaldo com o Manchester United. Vamos ver como fica essa janela aí do meio do ano. Acho muito difícil o Cristiano Ronaldo sair. Janelas de meio de ano já são valores mais baixos que circulam. Dificilmente esses jogadores estão relevantes. Mas eu não sei como tá o clima por lá, ele soltou uma nota amena, né, acho que ele fez o meia-culpa dele ali, pediu desculpa, falou que tava de cabeça quente e tudo mais, mas cara, eu vou ser bem sincero pra você, eu acho que tudo se encaminha pra uma rescisão do próprio Cristiano Ronaldo aí, e ficando até o final da temporada sem clube pra eventualmente procurar um projeto, sabe?
Cara, tem que procurar um projeto e já pensar no final de carreira, cara, não tem que... Beleza, eu entendo... É um dos maiores jogadores da história, mas... Fazer o quê? O tempo passa, né, cara? E não é nem como se o Cristiano Ronaldo tivesse mal. Ele fez uma temporada boa ano passado. Mas, cara, no United não vai ser. O United tá em uma fase diferente agora. Então, os dois vão ter que entrar em um acordo pra fazer um melhor caminho pra ambos, né, cara? Eu acho que o Cristiano Ronaldo ele já tem que começar a caminhar pro fim da carreira. Eu acho que ele não vai conseguir nenhum time de ponta. E se conseguir, vai continuar na mesma coisa, porque os times de ponta hoje, a maioria tá com novos projetos e não permite isso.
E também, né, Pedrão, vale falar que, tipo assim, não é como se o time do United não estivesse crescendo ou não estivesse jogando bem e ele é o cara que tá no banco só porque o técnico tem birra. O time tá crescendo, cara, visivelmente. Quem assiste os jogos entende que o time do United tá crescendo, né? Tá em desenvolvimento, tá melhorando em atuação, né? Jogadores voltando, né? Até falei lá no Twitter como o Ten Hag tem aos poucos resgatado alguns jogadores que já estavam queimados, né, dentro do próprio United. Mas, assim, ele não, cara, é simplesmente uma parada de estrelismo, assim, é muito triste ver. Eu espero que ele não siga por esse rumo e que sirva para ele reentender, sabe? Eu acho que, assim como você falou, ele já tem que estar num caminho de começar a encerrar a carreira dele e pensar o que ele vai fazer pro futuro, se ele vai ser técnico, se ele vai encerrar a carreira de fato, se vai ser comentarista. Eu confesso para você, Pedrão, que para mim é muito na cara que o Cristiano Ronaldo vai ser técnico, sabe? Eu acho que o Cristiano Ronaldo, assim como, por exemplo, o Rogério Ceni era, é um cara que é muito obcecado pelo trabalho dele. Eu não vejo o Cristiano Ronaldo falando... Sabe aquela parada do Roy Kent no Ted Lasso, assim? O cara que tenta se desligar, mas não consegue porque ele respira aquilo? Então, talvez seja um lugar, por exemplo, ele por que não pintar num Wolves, sabe? Um time que tem uma relação com jogadores portugueses. Você já faz um projeto ali de encerramento de carreira, começar como assistente dentro do Wolves e tal, pegar, de repente, ali um time de sub-20 e aos pouquinhos você se tornando um técnico, sabe? Não sei, são propostas aí. Cristiano Ronaldo tá ouvindo, são só sugestões.
Quiser vir treinar o Santos, ficar aqui jogando 2 anos de graça, depois quiser treinar, fica tranquilo também, a gente aceita.
Nem de graça ele fica 2 anos no Santos, eu duvido, cara, porque não ia aguentar 3 meses.
Até porque ia ficar no banco do Marcos Leonardo, né? Aí não é...
É verdade.
Aí não é negócio pra ninguém. E eu quero ver pra tirar a camisa 7 do Luan, cara. Não, do Luan não, do Carlos Santos. Carlos Santos mil vezes melhor. Cara, mas enfim, eu queria deixar meu posicionamento aqui sobre algo que eu acho que é um caso que é parecido, que eu sempre falo aqui, que é o Messi voltando pro Barcelona, cara. Eu acho que eu sou a favor do Messi voltar pro Barcelona, mas não por motivos parecidos, porque eu acho que o Messi voltar pro Barcelona é como se ele caminhasse pro fim da carreira dele. Eu não vejo o Messi encerrando a carreira dele em outro lugar a não ser no Barcelona. E eu acho que tem essa dívida do clube com o Messi, porque a forma que ele saiu, da maneira que ele saiu, é simplesmente o maior jogador da história do clube. Então, eu acho que seria um encerramento digno.
Eu acho que tudo depende desse final de temporada do Barcelona, assim. Eu acho que se chegar ali numa final de Europa League e tal, acho que pode até rolar.
Tem que fazer caixa, né?
É, então. Mas eu acho que se não rolar isso, Pedrão, vai ser muito difícil o Messi voltar. Porque, a não ser que a gente quisesse muito mesmo encerrar a carreira e abrisse mão de muita coisa, que eu acho que, assim, não são 2 temporadas que ele ficou fora que vão mudar em relação ao que ele acha que ele tem que ganhar no Barcelona e tudo mais, entendeu?
Cara, é que quando o Messi saiu do Barcelona, os termos que ele aceitou eram bem baixos e o time era muito bosta, então eu não duvido nada que ele aceitaria voltar, viu?
Mas vale dizer, né, Pedrão, que o Cristiano Ronaldo tem 37 e o Messi 35, então, tipo assim, o Messi é mais novo, né? Eu não sei, eu não apostaria num retorno do Messi agora, eu acho que pro futuro é muito provável, sabe? Eu não sei se ele vai renovar com o PSG, talvez até pinte em algum outro clube aí. Mas, cara, assim...
Cara, não, loucura. Só de imaginar.
Eu acho que até os 38...
Eu já acho uma loucura.
Acho que até os 38 ele não deve voltar pro Barcelona, porque aí acho que com 38 ele já deve assumir, tipo, mano, é o final mesmo e eu vou por amor e não por grana. Eu acho que ele ainda, porra, ele ainda tem pelo menos mais 3 anos de um bom futebol aí pra qualquer outro clube, entendeu?
Seja a verdade PSG, é que esses dois outro. Sempre vão ter bom futebol e é bom que eles não param nunca, né, cara?
Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo já tá mais na ascendente, assim, eu acho que na descendente, no caso, né? E eu acho que essa temporada tem mostrado isso, tá sendo até um pouco melancólico acompanhar, assim, essa temporada. Volto a dizer, eu não sei se tem relação com a pré-temporada que ele não fez, mas, assim, tá um pouco triste, né? A gente pode falar de readaptação do Messi, né, e tá fazendo uma grande temporada, né, inclusive a gente tá gravando aqui na sexta-feira e o Messi, enfim, marcou gol, deu assistência e tudo mais. Eu sei lá, eu acho que eu apostaria no Messi pelo menos mais 2 temporadas fora do Barcelona.
Cara, eu acho que vale, eu falo aqui mais olhando o lado do Messi do que do Barcelona, que pelo lado do Barcelona eu já acho que não vale tanto a pena, cara. Porque você faz um projeto para se desvincular do Messi, depois você vai lá e volta atrás do Messi, e depois você vai ter que fazer tudo de novo, sabe? Mas, enfim, é isso. Eu acho que, na minha cabeça, que são 2 casos parecidos, que ambos podem caminhar pro final da carreira dessa forma, cara. E, aliás, fica aí minha proposta pro Cristiano Ronaldo e pro Rueda analisar aí também.
Traz um Messi. Aproveita e traz um Messi também, já virou uma doideira aí, ó. Já pensou?
A gente não precisa de 2 jogadores assim.
Já pensou Ângelo, Messi, Cristiano Ronaldo?
Quem é melhor no auge, o Messi ou o Luan?
Com certeza o Luan, né, cara? Quantos rei da América o Messi tem? Nenhum, simplesmente.
É isso, cara.
Pois bem, vamos encerrar o podcast que já tá grande pra boneco aqui, né, Pedro? A gente falou de coisa pra cacete.
Duas
e é isso. Nem falei aqui sobre pessoal seguir a gente lá nas redes sociais, né, Pedrão, e tudo mais. Então, enfim, se você já chegou até aqui, meu cara, segue a gente lá. Tá tudo aqui na descrição, tem Telegram, tem tudo, tem Instagram. E, Pedrão, um grande abraço pra você, cara, e até terça-feira.
Até terça, cara. Falou.
Valeu.